Bom, pessoal, começando aqui a 33ª edição do podcast, hoje dia 1º de outubro, 9 horas da manhã. Bom, como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas sobre o mercado financeiro baseado em informações públicas e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, além disso, só relembrando, como sempre, que agora, além do podcast, tem o site também, www.thegameneverstops.com.br. Faço algumas análises por escrito lá também. Não consegui postar nada nos 2, 3 últimos dias, mas essa semana deve ter conteúdo lá quase todo dia. E para entrar em contato também, tem um e-mail lá para dúvidas sobre ações, que eu posso comentar aqui no podcast ou lá, ou sobre algum fato específico. Tem um e-mail lá também, o contato, @thegameneverstops.com.br. Bom, começando aqui hoje, então. Começando aqui sobre um assunto que eu acabei postando no blog na última semana, mas não comentei no último podcast, que foi a compra, né, de créditos da Smile junto à Gol, no valor de 600 milhões. Ou seja, a Smile se comprometeu ali a comprar 600 milhões em créditos junto à Gol. Na prática, esses créditos vão ser passagens aéreas no futuro, que a Smiles vai distribuir ali para as pessoas que participam do seu programa de fidelidade. Até aí, a notícia parece relativamente comum. Enfim, a Smiles de fato distribui passagens da Gol, que estaria apenas comprando essas passagens ali de forma antecipada. Qual que é o grande problema e a curiosidade disso? A Smiles é controlada pela Gol. Então, considerando essa relação entre as duas empresas, a operação, na verdade, parece que fica muito mais claro, foi feita ali para poder ajudar a Gol. E ajudar por quê, né? A Gol, além de, apesar de estar até com boas taxas de ocupação nos seus voos, sofre ali com a valorização do dólar e com o aumento do preço do petróleo. As duas coisas têm acontecido de forma concomitante aí nos últimos meses. E o petróleo tende até a aumentar mais, na verdade, né? Então, nesse cenário, a gente tem ali a Gol tendo um problema de caixa, tem sua subsidiária, que é a Smiles, que hoje a Gol tem cerca de 51% do capital com caixa. Então a Gol ali faz uma forma de antecipação desses valores para poder reforçar seu caixa. Não é a primeira vez que a Gol faz algum tipo de operação suspeita com relação à Smiles. A Smiles sempre foi um bom pagador de dividendos. Em março desse ano, cortou o pagamento de dividendos ali, ou mesmo diminuiu ele de forma relevante, porque como a Gol tem mais de 50% do capital da Smiles, ela pode consolidar os resultados da Smiles em seu próprio balanço. Dessa forma, a Gol, ao deixar o caixa da Smiles mais parrudo alguns meses atrás, conseguia colocar isso como, não seu próprio caixa, mas consolidar os dados da Smiles em sua própria dívida, o que diminuía ali o nível de alavancagem, demonstrado pelo próprio grupo Gol com relação a bancos e outras coisas, e outras instituições financeiras. E mesmo as agências de rating, enfim. Foi uma manobra ali da Gol, não para aparecer, né, mas para justificar uma melhor posição financeira através da utilização do caixa da Smiles. Então, qual que é a moral da história nesse caso? É tomar muito cuidado com as ações da Smiles, porque a Gol, como majoritária, acaba utilizando a empresa para seus próprios interesses, o que em alguns casos posso construir com os interesses dos acionistas minoritários. E em muitos outros casos, não. Então, vale a pena ficar de olho aí nesses riscos, até porque, para quem tinha ações da Múltiplos, viu ali a TAM, que tinha um contrato de longo prazo com a Múltiplos, resolver não renová-lo, cortar ele antecipadamente e decidir tirar a Múltiplos da bolsa. E por um valor também, vai assim, um pouco acima da última cotação que a Múltiplos apresentou em bolsa, tinha um certo prêmio. Mas se você pensar em acionistas de longo prazo da Múltiplos que compraram a ação há algum tempo atrás, tiveram um prejuízo relevante. Então, muito cuidado com essas empresas de fidelidade que têm ali uma relação de interesses meio estranha com seus controladores, principalmente companhias aéreas. Bom, Indo até nessa mesma questão da governança, tivemos um fato curioso hoje de manhã, no qual a Qualicorp se comprometeu a pagar 150 milhões para um, talvez seu maior acionista, o José Sirpiani Filho, que detém 15% da empresa de forma indireta. E no fato relevante que a empresa divulgou, não tem maiores detalhes do contrato, só fala que foi aprovado um pagamento por unanimidade pelo Conselho de Administração. Como fato relevante saiu há cerca de não tanto tempo atrás, eu não consegui ler esse contrato, que em teoria está disponível no site da Qualicorp, mas o Lauro Jardim, ali, um colunista bem famoso do Globo, já soltou que, na verdade, esse contrato estaria pagando esse valor que eu mencionei, né, 150 milhões, porque nem isso está no fato relevante, para impedir esse acionista de abrir uma empresa concorrente. Qual que é a loucura disso? Primeiro, dificilmente uma empresa pagar um acionista para ele não sair do seu capital, ou seja, foi feito um pagamento para ele não alienar suas ações, o que já é uma operação um pouco estranha. E o segundo ponto é, a Qualicorp hoje é líder de mercado disparado na administração de benefícios, né? Enfim, intermediar ali, fazer uma intermediação entre planos de saúde e empresas para compra de planos de saúde, mas é um pouquinho esquisito. A empresa que é totalmente líder, embora, sim, tenha sido uma empresa que até surgiu na esteira de diversas alterações legislativas que acabaram por auxiliar ela e acabou comprando outros concorrentes que surgiram. É um pouquinho estranho a empresa ter que dar tanto dinheiro para um acionista não vender suas ações por medo da concorrência que ele poderia formar ao sair da empresa e abrir uma empresa concorrente. Então isso também demonstra um pouco, eventualmente, não estou falando que seja o caso, mas para mim pareceu um pouco isso, demonstra até alguma fragilidade no modelo de negócio da Qualicorp, porque se eles tinham tanto medo assim que um acionista saísse e pudesse abrir uma empresa concorrente a ponto de pagar 150 milhões para esse acionista, me parece que a empresa tem um probleminha no seu modelo de negócios aí. Então vale a pena ficar de olho nas ações da Qualicorp, não vou arriscar aqui dizer como elas vão responder a esse acordo um pouco estranho que aconteceu hoje, mas vale a pena ficar de olho na movimentação das ações, que podem ter alguma desvalorização hoje, tendo em vista esse acordo é um pouquinho pouco ortodoxo, né, com um dos seus maiores acionistas. Bom, outra empresa aí que também teve nas manchetes no final de semana foi o Pão de Açúcar. De acordo com o mesmo Lauro Jardim, que eu já citei há pouco, colunista do Globo, o Banco Rothschild, com certeza a mando do Cassino, que é o maior acionista do Pão de Açúcar, estaria procurando compradores para as operações do Cassino no Brasil e na Colômbia. No caso do Brasil, isso envolve o Pão de Açúcar. Isso, na verdade, é uma notícia nova, um tanto quanto surpreendente, que todo mundo sabe que o Cassino tem alguns problemas de caixa, mas o que o Cassino estava tentando vender já há algum tempo no Brasil era via varejo, e não se tinha ali uma percepção tão clara que eles poderiam vender a joia da coroa, digamos assim, e que é o business que a empresa já tem um certo conhecimento melhor, né? Ou seja, varejo de alimentos, supermercados ali, do que o negócio da Via Varejo. Até por isso que a empresa pensava em alienar ali o controle da Via Varejo. De qualquer forma, como o Cassino tem dívidas ali muito altas na sua holding, a venda faria controle, faria sentido. Só é um pouco curioso, porque daí o Cassino diminuiria bastante de tamanho, já que as operações do Brasil para a empresa são muito relevantes. Então, assim, a gente teria um Cassino com tamanho bem menor a nível representativo aí. Basta ver que a empresa teve receitas de 55 bilhões de euros ano passado e 48 bilhões de reais foram do Brasil. Então, lógico, a gente tem uma diferença cambial aí que também já se alterou do final do ano passado para cá, mas dá para dizer aí, com alguma, aqui fazendo de cabeça, que sei lá, pelo menos no mínimo um quarto, se não um terço das receitas do Cassino estava no Brasil, e vendendo a Colômbia junto aí, talvez a gente chegue até num patamar um pouco mais alto. É difícil dizer o quanto poderia ser avaliado por Açúcar numa venda. A ação está num patamar alto, apesar da crise no Brasil e tudo, está num patamar alto. Acho que pode ter algum problema de controle, porque a posição do Pão de Açúcar no Brasil é quase única, né? É muito difícil para uma rede entrar no Brasil hoje e ganhar esse tipo de abrangência nacional que o Pão de Açúcar tem, de participação de mercado. Diria, na verdade, que é até quase impossível, a menos que seja feito sobre outros moldes, né, digamos, através do e-commerce, mas e que pode acontecer no médio prazo, mas por hora ainda não aconteceu no setor de alimentos no Brasil, pode ser que isso mude, mas a abrangência territorial, o conhecimento de marca é quase impossível de ser replicado atualmente. A gente viu recentemente o Walmart vender sua filial brasileira pro Private Equity Advent, pro fundo, né? Acho que a diferença aí é que a operação do Walmart vinha dando prejuízo há muitos anos. O Pão de Açúcar, apesar de tudo, é lucrativo e tem margens interessantes. É difícil apontar quem poderiam ser os compradores que já não estão no país. Entre os que já estão no país, talvez o comprador mais natural, entre aspas, mas não sei se estaria tão animado a fazer esse investimento, seria o Carrefour brasileiro, ou o Carrefour brasileiro diretamente, ou através de sua. Do Carrefour Global na França, fazer algum tipo de oferta. O Abílio, que hoje é um acionista tanto do Carrefour Mundial quanto do Carrefour Brasileiro, separadamente, que é listado aqui em bolsa também, já tentou fazer uma fusão lá atrás entre Carrefour e Pão de Açúcar, até com o apoio do BNDES à época. Eu diria que provavelmente o Abílio vai tentar, junto com o Carrefour, ali, fazer algum tipo de proposta. Diria que o mau relacionamento entre as partes poderia influenciar essa proposta para baixo, mas como eu já comentei, não tem tantos compradores tão naturais para esse ativo. Poderia ser uma forma ali, poderia ali ser ser a oferta mais interessante que o Cassino vai ter do Carrefour. O Advent, que comprou recentemente o Walmart, também poderia ter interesse, mas acho que essa operação seria ainda maior que a do Walmart. Eu não sei se o Advent teria dinheiro, tanto dinheiro assim para desembolsar, ou se gostaria de desembolsar tanto dinheiro assim. Só lembrando no caso do Carrefour que teria algumas complicações com o CAD, com certeza. A operação enfrentaria algumas restrições. Se é que não correria até risco de reprovação, mas aí é outra história, mas seria uma operação complicada a nível de direito da concorrência. E outros concorrentes aí que poderão tentar algo, poderão ser o Macro, embora não acho que as operações do macro no Brasil tenham uma escala para isso. O próprio Dia, mas também acho que tem o mesmo problema que o macro aí. São operações um pouquinho menores no país. As redes alemãs, né? Que tem duas grandes redes alemãs que estão ali se expandindo rapidamente pela Europa de preços baixos, na verdade, concorre até com o Dia, que não estão no Brasil, poderiam contemplar uma oferta. Mas me parece realmente um negócio grande, por isso que fica um pouco difícil adivinhar quem poderia se arriscar a entrar nisso. O Cencosud, que daria um pulo de participação no país bastante relevante e daria menos, chamaria menos a atenção do CAD com a aquisição, poderia também ser um interessado, mas eu acho que a operação é um pouquinho grande demais para o Cencosud, embora seja ali também mais uma rede que poderia estar de olho nessa possível venda de participação do Pão de Açúcar. Ou do controle do Pão de Açúcar, no caso. Continuando aqui, uma outra coisa que aconteceu também na sexta-feira, na quinta para sexta-feira ali, foi que, como eu já comentei algumas vezes, o fundo GWI, que entrou ali no capital da Gafisa e hoje estaria com cerca de 37% do capital da empresa e aparentemente comprando mais ações, destituiu o conselho da Gafisa, conseguiu colocar ali conselheiros de sua confiança. Trocou também o presidente, o CFO, relação com investidores, o RI também, e o DRI, no caso, né? Por pessoas de sua confiança. Já anunciou até que a empresa também já estaria mudando até de endereço, estaria saindo da localização que fica ali, salvo engano, na Vila Olímpia, para um prédio no ABC. Eu diria que o enfoque no corte de custos da GWI para o negócio não tenderia a ser ruim. Mas o fato é que a atual administração vinha melhorando os números da Gafisa até que rapidamente. Parecia um turnaround que estava à beira de ser bem sucedido. A empresa vinha ali já à beira do lucro. Por ser uma incorporadora de médio para alto padrão, vinha acelerando as vendas num ritmo maior do que a concorrência. Anunciou ali talvez um VGV um pouco agressivo, com novos lançamentos e tudo, mas que o mercado não pareceu se incomodar. Embora a GWI tenha se incomodado, a GWI tem bastante imóveis no seu portfólio, mas digamos que não são imóveis do mesmo tipo que a Gafisa comercializa. Então, não estou dizendo que a GWI não vai colocar pessoas competentes para gerir a empresa, mas é um pouco questionável a forma que isso aconteceria. E vendo ali as brigas, né, que o basicamente o dono da GW já se colocou no passado. Fica um pouco a questão da a governança corporativa da empresa mesmo, porque a maneira que ele tirou a atual diretoria já foi uma maneira muito belicosa. No passado, ele já brigou pelo controle das lojas americanas, acabou perdendo, mas fez isso. Brigou também pelo controle da Saraiva ali, com os acionistas controladores da Saraiva. Então, assim, é um cara que gosta de briga. Nesse caso da Gafisa, ele parece ter ganho o round, talvez a luta mesmo, porque ele também conseguiu alterar a Poison Pill ali, a pílula de veneno, né? Quando o acionista chega a determinada participação, é obrigado a comprar o controle da empresa, que era de 30% para 50%. Já se diz no mercado que o objetivo dele é atingir 49% da empresa sem chegar a 50%, então, na prática, ele seria o controlador de facto, sem ter que pagar ali um prêmio para os minoritários, que talvez até somem 51% em conjunto, mas que não teriam força para brigar ali no dia a dia da empresa. Basta ver que com 37% ele conseguiu destituir todo o conselho, então com 49% parece que ele teria ali total controle da empresa. Bom, a filosofia dele de corte de custos, por mais que a empresa nunca vai ser ruim para uma incorporadora, até porque a Gafisa não parecia ser mais eficiente nesse sentido, mas como eu disse, operacionalmente a empresa começava a ir bem, então tomar algum cuidado com o que pode resultar dessa troca aí de diretoria feita de forma tão atabalhoada e estranha. Mas, por outro lado, pode ser até pelo interesse dele em recuperar o dinheiro investido na Gafisa, é possível que a empresa comece a pagar dividendos logo quando começar a ter resultados melhores, o que pode ser interessante. E agora tem que esperar um pouquinho, mas digamos que, como eu já falei de dois casos de governança corporativa aqui, mais um caso em que os acionistas minoritários poderiam ficar um pouquinho desconfiados do que pode vir a acontecer com a companhia, tendo em vista que agora tem um controlador que não será obrigado a pagar para eles o prêmio de controle tão usual nesse tipo de negócio. Outra notícia aí também do final de semana, mas que saiu hoje também no Valor, saiu ontem à noite no site do Valor, foi que a Embraer estaria se associando com a Boeing, na verdade, isso parece uma notícia antiga, mas se associando não na área de jatos comerciais, que é o negócio que todo mundo conhece, mas também na área de defesa. Seria um negócio diferente, não seria a criação de uma nova empresa com venda de participação da Embraer, não. Seria uma joint venture, apenas para montar o KC-390 nos Estados Unidos. Qual seria o pulo do gato nisso? Ao ser montado nos Estados Unidos, ele teria muitas facilidades para ser vendido para a Força Aérea Norte-Americana, e digamos que não é feito um cargueiro do tamanho e da tecnologia do KC-360 no mundo há muitos anos. O último ali talvez tenha sido o Hércules mesmo, ou seja, são cargueiros um pouco antigos, e o próprio interesse da Boeing de fazer essa linha de montagem lá nos Estados Unidos demonstra isso. A Boeing quer pegar uma parte do valor das vendas da Embraer através dessa joint venture, mas sozinha existe quase a certeza que a Embraer, apesar de ser a única empresa a ter um cargueiro mais novo, dificilmente conseguiria os negócios com o governo norte-americano. Então seria uma joint venture de 51% da Embraer, 49% da Boeing, e além de poder acessar o mercado norte-americano, poderia também acessar mercados ali que o governo norte-americano oferece financiamento para comprar equipamentos ali militares aprovados pelo governo. Então, entre esses mercados seriam Japão, Coreia do Sul, Israel e Austrália. E talvez sejam ali os quatro maiores, mas tem um número bastante substancial de outros países envolvidos nesse tipo de acordo com os Estados Unidos. Então isso poderia realmente mudar bastante ali a projeção de receita da Embraer nos próximos anos, porque o valor do KC-360 por avião é muito alto. É bem mais alto, por exemplo, do que o valor que a Embraer dá para um jato comercial que ela vende. E caso conseguisse pegar alguns contratos de KC-390 ali relevantes, provavelmente corresponderiam até a um valor maior do que o valor de mercado que a Embraer tem hoje, por incrível que pareça. E sempre lembrando também, né, que a Embraer já produz o Super Tucano nos Estados Unidos, já conseguiu vender algumas unidades ali para governos não só norte-americanos como de outros países, e está ali na disputa de um acordo de 5,5 bilhões de dólares do governo norte-americano, e que eu diria que a Boeing, que não está nessa disputa, né, quem está nessa disputa com a Embraer é a Lockheed Martin, muito provavelmente a Boeing vai, principalmente se essa joint venture for fechada, a Boeing deveria ali se empenhar para conseguir auxiliar a Embraer nesse processo. O único risco ali seria o acordo de associação já meio que delineado na área comercial entre as empresas fazer água por causa da eleição presidencial, mas o que tudo indica, porque o novo presidente do Brasil poderia não compactuar com esse acordo, mas o que tudo indica vai existir uma tentativa ali relativamente rápida, né, para se fechar o acordo ainda antes de dezembro. Esse é o objetivo das empresas ali, fechar um pouquinho depois da eleição presidencial, e ali ficaria faltando só a aprovação do órgão antitruste. Outra notícia também do final de semana foi o aumento das vendas de etanol. Em São Paulo, pelo menos, já passaram de 50% das vendas de combustíveis. A subida aí do preço do petróleo no mercado internacional, a valorização do dólar, que na verdade até desvalorizou um pouquinho agora, mas nos últimos dias, mas a valorização do dólar em conjunto também, levaram o preço da gasolina a níveis muito altos, e isso tem aumentado bastante a venda de etanol. Diria aí que os, como eu já comentei até no último podcast, o Biosev e São Martinho devem se beneficiar. Isso é um movimento que nem deve parar tão cedo, porque pelo menos os maiores bancos, a gente vê o sentimento aí, é que o preço do petróleo suba ainda mais. Então isso deveria aí dar um fôlego para as ações da Biosev, que tem ali os problemas financeiros de dívida e tudo, mas deveria aumentar suas vendas, e a São Martinho. Para a Raizen, ele é um pouco mais neutro, porque a Raizen também é uma distribuidora que vende bastante gasolina, mas pode acabar sendo interessante. E ele não é exatamente ruim para as outras distribuidoras, mas não é tão interessante esse aumento tão congruente nas vendas de etanol para as distribuidoras ali que vivem basicamente de venda de combustível, de gasolina, no caso. Outra notícia aí também que saiu no final de semana passada, eu acabei não conseguindo comentar aqui, foi a promessa ali do Ratinho Júnior, o líder das pesquisas para o governo do Paraná, podendo ganhar até no primeiro turno, quem sabe. Falando, ele havia comentado ali, enquanto deputado estadual ainda, que pretendia diminuir o repasse de tarifas da Copel, que na verdade é até bastante alto para os consumidores, e parece que em off ali ele teria, na verdade, agora voltado atrás, disse que vai deixar a Copel manter o aumento de tarifas, que é acima de 10%, é um reajuste bem alto. Então, assim, fica um pouco complicado falar só baseado nessa notícia não oficial, mas foi reportado pela Reuters, parece ser uma notícia relativamente segura. E embora tenha que se esperar, nunca dá para levar promessa de campanha de ninguém, feita em off ou on the record ou off the record. Mas vale a pena olhar com calma aí, as ações da Copel, que não estão muito altas, até por problemas de governança repetidos no, na elétrica, né? Porque ao a empresa estar sem dinheiro ali, o governo foi pegando tudo que podia de dividendos e tudo mais, ao mesmo tempo não querendo aumentar os preços para não prejudicar os consumidores, ou seja, drenando o capital da empresa, tirando a capacidade de investimento, e ao mesmo tempo não permitindo reajustes. Então, é um pouco, e aqui, como eu sempre repito, não é nenhuma análise do ponto de vista até social da empresa, é só realmente com relação aos retornos que ela pode dar ao acionista. Então, em termos de retornos, é interessante que a Copel tenha uma visão ali mais pragmática das coisas e pelo menos mantendo o mínimo parte desse reajuste, já que a empresa vem tendo esses problemas aí há algum tempo. Por fim, uma notícia também de hoje, que eu comentei aqui alguns podcasts atrás, que a Vulcabras estaria ali se associando à Under Armour. Esse contrato foi fechado hoje. A Vulcabras comprou ali a subsidiária brasileira da Under Armour por 97 milhões e 500 mil reais. E também fez um acordo de exclusividade e licenciamento das marcas Under Armour no Brasil por um período de 10 anos. É um contrato relevante para a Vulcabras, que no passado já representou a Reebok no Brasil, hoje não representa mais. Não deve mudar drasticamente o valor da Vulcabras, especialmente no curto prazo, mas digamos que é uma marca bastante relevante ali. Mas digamos que é uma marca bastante relevante ali para entrar no portfólio da Vulcabras, especialmente esportivo, né? E pode recolocar a empresa aí no mapa esportivo, já que a empresa, na época que foi representante da Reebok, patrocinou até alguns clubes de futebol, inclusive o Flamengo. Então, vamos ver aí como a Vulcabras vai fazer a gestão da marca Under Armour, que até patrocinou o São Paulo aqui no Brasil também recentemente. Agora, no meu melhor conhecimento, pelo menos, não patrocina mais nenhum clube de futebol, mas pode voltar aí ter mais protagonismo a partir desse acordo de exclusividade com a Vulcabras. E ainda falando sobre a Vulcabras, na sexta-feira os Estados Unidos mudou a legislação com relação à taxação de calçados ali no meio de um projeto de lei. Isso beneficiou bastante as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. Um caso clássico ali que até já comentaram foi a Arezzo, que estaria bastante motivada, não motivada, mas bastante otimista com esse acordo, com essa alteração legislativa, perdão, que poderia aumentar as vendas para os Estados Unidos. A própria Vulcabras também comentou algo sobre. Então pode ser um alento aí para o setor calçadista brasileiro, que nos últimos anos tem sofrido de forma dura com a competição chinesa e até mesmo de outros países da região, ali Taiwan, Indiana, tanto que até parte da produção dessas empresas foi levada para esses países. Bom, para finalizar, apenas dois breves comentários aqui sobre os leilões de ativos na semana passada. O da Eletrobras teve uma demanda ali razoável, mas abaixo do esperado. Se achava que a Eletrobras conseguiria vender mais ativos. Mas mesmo com a venda pequena de ativos, parece que o mercado ficou satisfeito, já que a Eletrobras, de acordo com o Sr. Ferreira Júnior, conseguiria reduzir sua alavancagem de qualquer forma. E não perdeu ali ainda. Ainda tem a titularidade de outros ativos que ainda podem vir a ser vendidos. E se o próximo governo ali também mostrar alguma estabilidade no setor elétrico, acho que seria até natural que esses ativos possam ser vendidos no médio prazo. Por outro lado, no leilão de petróleo, o leilão da ANP de petróleo foi um sucesso. Conseguiram vender ali todos os campos por preços razoáveis. O momento internacional também ajudou, já que o petróleo está numa época subindo bastante nos próximos meses, então houve uma demanda firme. A Petrobras acabou levando só um poço em consórcio, não participou direito dos outros, fez uma proposta só para mais um. Pode haver muitos questionamentos quanto à real valorização desses poços, mas o governo conseguiu um valor interessante financeiramente. E a Embraer conseguiu se expor aí a mais um poço de petróleo do pré-sal, que acredito que a empresa poderia fazer nesse momento, tendo em vista ali algum tipo de limitação financeira que ela ainda tem. Então, por hoje é isso. Na quinta-feira tem a nova versão do podcast. Vou tentar atualizar o site com alguns textos, alguns até que podem estar englobando coisas que eu comentei aqui, porque eu não pude talvez entrar tanto nos assuntos. Mas vamos ter novos textos por lá. Espero que hoje, no máximo amanhã. E repetindo novamente, o site é www.thegameneverstops.com.br e até quinta-feira. Valeu!